Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Especial Mês da Mulher.
Olá! Criada em 2006, a Lei Maria da Penha é uma das principais políticas públicas no combate à violência contra a mulher. A legislação garante a proteção das mulheres contra qualquer tipo de violência, seja física, psicológica, patrimonial ou moral. De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a lei foi responsável pela diminuição de 10% do número de homicídios de mulheres dentro das residências. Marlise Matos é professora do Departamento de Ciências Políticas e coordenadora do Núcleo de Estudos de Pesquisa sobre a Mulher da UFMG. Ela ressalta outros pontos positivos da lei.
Ela não é só uma legislação punitiva de responsabilização penal do agressor, que é algo, na minha opinião, que deve existir, mas ela também é uma política pública mais integral. Ela prevê encaminhamentos do agressor para grupos de tomada de consciência, né? Ela prevê medidas protetivas, né? Então ela prevê um conjunto, ela prevê, né, que o sistema de justiça criminal crie um fluxo desses atendimentos, inclusive dentro do próprio sistema, modifique seus procedimentos, crie uma vara especializada, né, em crimes de violência contra a mulher, as varas Maria da Penha.
Culpar a vítima é algo muito comum em casos de violência. O exemplo é o da socialite Ângela Diniz, assassinada pelo companheiro em 1976. O autor do crime justificou a morte pelo comportamento promíscuo da vítima. Por esses e outros casos, que também vieram ao conhecimento público, nasceu o movimento feito por mulheres em Belo Horizonte chamado Quem Ama Não Mata. A professora fala sobre a importância desse movimento na luta contra a culpabilização da vítima.
Tudo que acontece é no sentido de autorizar o exercício dessa violência e desculpabilizar esse agressor e culpabilizar a vítima. A Ângela Diniz era que era uma pessoa promíscua, tinha uma vida cheia de suspeitas, ela traiu ele, o que a gente ouve o tempo todo. Ah, ela foi estuprada porque ela estava com aquela sainha curta. O que ela estava fazendo naquele lugar, naquela hora? Então essas falas, esse tipo de imaginário social é que a gente precisa profundamente combater. O quem ama não mata veio para dizer isso. Não, quem ama, ama, não mata. Quem mata odeia, né? Realmente acha que aquela pessoa não é um sujeito, é um objeto, que ele pode ali jogar fora, descartar como bem quiser.
O movimento gerou, na época, uma mobilização da sociedade brasileira e a criação de dois equipamentos de políticas públicas muito importantes: as delegacias de atendimento à mulher e os conselhos de direitos das mulheres. Marlise Matos fala sobre outras políticas públicas aplicadas recentemente.
A gente construiu, por exemplo, muito importantes políticas de enfrentamento, como o Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência, própria Lei Maria da Penha, mas a Lei do Feminicídio, que é essa qualificadora do crime de homicídio, que foi aprovada em 2015. Então você tem os centros de referência em atendimento a mulheres em situação de violência, você tem os abrigos para as mulheres em situação de violência. Então o Brasil caminhou de maneira muito importante na construção institucional desse enfrentamento.
Discutir políticas públicas, principalmente as que são voltadas para as mulheres, é muito importante para a desconstrução da sociedade machista e patriarcal que ainda está enraizada no país. O principal lugar para iniciar esses debates é nas escolas, como explica a professora Marlise.
E você pensa que a missão da escola é produzir uma sociedade justa, uma sociedade igualitária, uma sociedade democrática? Isso está tudo escrito em todos os planos de educação, na Constituição brasileira. A gente precisa de uma sociedade que discuta a violência contra a mulher. Para discutir a violência contra a mulher, nas escolas, nós precisamos discutir as relações de gênero, porque a violência não cai do céu. Ela é instilada, ela é aprendida nos precoces processos de socialização de gênero.
O Saúde Consciência de hoje está terminando. O próximo programa da série fala sobre violência física. Essa edição foi produzida por Natália Brás, com trabalhos técnicos de Thiago França, da Rádio UFMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda, informação é saúde. Até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.